Aqui é um outro potencial que nós estamos trabalhando, que é a história da pesca amadora. A pesca esportiva amadora, turística, nos Estados Unidos, movimenta de 40 a 60 bilhões de dólares por ano. Amadora.
Hã?
Não, oceânica e aquela de... aqueles... trutinha, né? Salmão, né? Que eles pescam. Hã? O Brasil tem um potencial pela nossa biodiversidade. Hã? Tanto pesca turística, amadora e esportiva oceânica, como as de águas interiores. Na Amazônia, né? Eu visitei Barcelos, por exemplo, no estado do Amazonas. É fantástico, entende? A quantidade de gente. Até o Bill Clinton já veio pescar em Barcelos. Então, é uma pesca, entende? De alto valor agregado, que movimenta a economia, entende? E tem um grande potencial. Então, nós temos lá na região amazônica, no Pantanal, nós temos na região serrana como desenvolver também para a truta, que é muito atrativa, né? A pesca amadora, turística para a truta, além da pesca oceânica. Tá? Então, qual é o nosso problema? É que hoje nós não temos uma regulamentação nacional da pesca amadora. Então, nós temos vários estados fazendo lei, que não pode, porque a competência é federal de regulamentar, né, o ordenamento da pesca. Nós já derrubamos, através de ADIM, algumas leis estaduais, tem outras que têm processo, e tem outras que eu estou fazendo apelo, né? Por exemplo, eu fiz apelo ao governador do Tocantins, por exemplo, para vetar uma lei lá que, para, né, beneficiar a pesca amadora, diminuiu a quantidade de peixe que o pescador artesanal pode pegar, de 400 para 70 quilos apenas por semana. Aí, com 70 quilos por semana, o pescador artesanal não vive. Então, nós temos que regulamentar para que todos possam, porque tem como regulamentar para compartilhar e desenvolver. Então, essa história da pesca amadora é algo muito importante. Nós estamos concluindo, né, a proposta agora no mês de maio. Vamos apresentar para o Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente e Ministério dos Esportes, né, porque também tem as competições. Inclusive, nós queremos trazer a Copa, né, da Pesca, que tem potencial de nós trazermos para o Brasil também, entende? Nesta linha de poder divulgar o nosso potencial. Então, nós estamos trabalhando muito aí nesta linha aí da pesca amadora, porque é um filão, né, de dinheiro, de movimentação econômica. É, nós vamos, inclusive, fazer ajustes, né? Porque, por exemplo, na região do Pantanal, nós temos conflito com o Paraguai e com a Bolívia, que nós temos que ajustar. Na Amazônia, tem que fazer ajustes, né, com os estados também que fazem fronteira, para a gente poder ajustar. Tá? Mas isso aí tem sido uma preocupação do Ministério desde que, né, a gente já vinha antes, e a gente tem dado uma atenção especial para esta questão. Vamos lá? Agora, eu queria pedir uma atenção de todos os senadores e senadoras, porque aqui está, eu diria, a grande potencialidade da pesca e da aquicultura no Brasil, que são os parques aquícolas, que tem os continentais e tem os marítimos, em águas da União. E aí nós temos uma situação, porque é o seguinte: diferentemente da terra, que é propriedade particular, a água é propriedade da União. Portanto, nós podemos fazer o ordenamento da, como eu chamo, da reforma aquícola, beneficiando que os pequenos produtores estejam absolutamente incluídos, né, e produzindo junto com os médios e os grandes. Então, nós já temos hoje funcionando, tá, em Tucuruí, no Pará. Onde é que está o Flecha Ribeiro? Que eu queria já fazer um... Deu, acabou de sair, mas ele vai voltar. Castanhão, no Ceará, e em Itaipu. E estamos já... em Minas, o governador terminou de dar as licenças ambientais para Três Maria e Furnas. Nós vamos entregar, né, a sessão de uso, né, das áreas, e em Ilha Solteira, que pega Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, também o governador Geraldo Alckmin nos jurou de pé junto que até a metade do ano nós vamos ter a licença para poder entregar. Então, nós já temos 3 produzindo e 3 que, com a licença, nós vamos agora, no segundo semestre, já autorizar as pessoas começarem a colocar os tanques redes. Né? Aí tem a próxima, diz aí qual é a Castanhão, já está produzindo 32 mil toneladas. Tucuruí está produzindo quase 14 mil e Itaipu está produzindo pouquinho, senadora Gleice, por conta de que o Paraguai não nos autorizou até agora a colocar tilápia, que é o que mais produz, né? Eles acham que é exótico. Nós esperamos que agora, na visita da presidenta domingo, né, no Paraguai, né, inclusive, que nós possamos ter o ok, porque parece que já está tudo prontinho, tudo certinho. E é o seguinte, se Itaipu, a gente conseguir autorização do Paraguai para botar as tilápia, vai explodir isso, né? Essas 5 mil toneladas vão ser multiplicadas algumas dezenas de vezes. E vocês podem ver pelos outros, né? Furnas e Três Marias, lá em Minas Gerais, né? Ali nós vamos ter quase 130 mil toneladas ali, né? Nos dois reservatórios. E em Ilha Solteira, né? Nos 3 estados, quase 90 mil toneladas. Portanto, só no que já tem e o que deve começar a funcionar no segundo semestre, nós vamos poder colocar 269, quase 300 mil toneladas de peixe a mais, entende? Na produção brasileira. Agora, nós temos outros parques aquícolas que estão já em fase final de conclusão de estudos. Aí a próxima lâmina, tá? Então, são todos estes aí, né? Como vocês podem ver, cobre a maior parte dos estados brasileiros. E eu queria que você passasse já a próxima, porque tem o potencial de produção. Né? Os estudos apontam que lá em Goiás, Serra da Mesa, quase 30 mil toneladas, Boa Esperança, no Maranhão, Piauí, quase 12 mil toneladas, na Calha do Paranapanema, senador Suplicy, lá São Paulo, na divisão com o Paraná, né, senadora Gleice, 30 mil toneladas, Cana Brava, outro de Goiás, né, quase 5 mil, Coremas, na Paraíba, 1.700, em Santa Catarina, na hidrelétrica de Itá, 1.200, e na de Machadinho, né, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, mais 700, Itaparica, Pernambuco, Bahia, 27 mil, Lajeado, no Tocantins, quase 10 mil, Xingó, 2 mil, Manso, no Mato Grosso, 5 mil, Moxotó, Pernambuco, Alagoas e Bahia, 3 mil, Samuel, em Rondônia, 8 mil, e Sobradinho, 46 mil. Então, nestes reservatórios que os estudos estão em fase de conclusão, nós vamos ter mais 182 mil toneladas. Portanto, a perspectiva, né, de produção nestes parques aquícolas é muito grande e portanto, nós estamos muito esperançosos que em 2-3 anos nós tenhamos capacidade de multiplicar por 3-4 vezes a produção, né, de pescado em águas, né, da União. Nós temos ainda os parques aquícolas marinhos, que aí é o sucesso de Santa Catarina, né, da produção de ostra e marisco, que infelizmente não está ainda legalizado, que nós estamos agora, né, legalizando, vamos entregar as áreas agora no final de junho. Nós temos 8 estados em processo, né, de demarcação e de estudos. Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, que é na próxima lâmina, aí vocês podem ver em termos de produção. Vamos? Santa Catarina, nós estaremos entregando, né, no final agora do mês de junho, 1.500, quase 1.600 áreas, né, para beneficiamento aí de famílias que já produzem e outras que vão poder entrar. Né? São 32 mil toneladas previstas, né, de ostras, mariscos e outros tipos de mexilhões. E aí, para cada parque marítimo, né, dos outros estados, nós vamos ter, no total, 44 milhões, né, de toneladas previstos. Vamos lá? 44 mil, né? Não 44 milhões. Quais são os nossos entraves para o desenvolvimento desta aquicultura em águas da União? Quais são os nossos problemas? Nós precisamos de recurso para realizar os estudos de demarcação, né, dos parques aquícolas. Instalado o parque aquícola, tem que ter plano de monitoramento e gestão da utilização da água e tem que ter sinalização náutica, porque esses parques aquícolas têm circulação, né, de embarcações, então precisa ter a sinalização. Tudo isso não é muito barato, né, e, portanto, com aquele meu orçamento do aquário, né, a gente vai ter uma certa dificuldade. Mas nós estamos trabalhando com o Ministério de Minas e Energia, com as hidrelétricas, para ver se eles pagam, né? Fazem compensação pagando. Se eles nos entregarem os estudos da água, já economizamos um monte, né? A outra questão é a celeridade junto aos outros órgãos, porque é o seguinte, para poder colocar um tanque-rede num reservatório de hidrelétrica, a Agência Nacional de Água precisa nos dar a outorga, porque é uso compartilhado de água. A Marinha precisa autorizar que naquela área nós não vamos ter problema de embarcação colidindo, né? O IBAMA, mesmo a licença sendo estadual, o IBAMA gosta de dar o palpite, ele gosta de dizer lá, o Estado está autorizado a dar licença. Aí precisamos negociar com os governadores para dar licença, né? E o serviço do patrimônio da União, como a água é propriedade do governo federal, eles têm que nos autorizar, entendeu, a gente fazer a licitação para poder autorizar o uso da água. Então, a gente tem ali alguns problemas. Nós estamos tentando convencer o IBAMA a não precisar dar aquele papelzinho de que, ok, o Estado pode, né? E também que o serviço do patrimônio da União não precise nos, porque não faz isso nas hidrelétricas. Então, nós estamos numa negociação aí para ver se a gente reduz a metade aí os órgãos que precisam serem consultados, né? E o nosso trabalho que tem dado bom resultado é este das licenças ambientais aí por parte dos órgãos estaduais, né, de meio ambiente. Então, vamos para frente. Aqui, com o BNDES, eu queria falar um pouquinho mais, porque, como eu disse, é o nosso grande parceiro. O BNDES entrou fazendo a avaliação dos parques aquícolas que nós estamos já, né, trabalhando para instalar na usina hidrelétrica de Santo Antônio e Giral. Foi lá que eles fizeram as contas que um mais um dá bem mais do que dois. Os estudos do BNDES, senador Cacildo Maldaner, eles chegaram à brilhante conta. Se você montar toda a cadeia produtiva, ou seja, do alevino, ração, a engorda, o frigorífico, né, o processamento, a industrialização e a comercialização, ou seja, se você montar a cadeia produtiva toda, para cada 100 pila, 100 reais aplicado, dá 25 limpo por ano de lucro. Tem um exemplo de um produtor lá no norte do Paraná, ele é um produtor médio. Na propriedade dele, ele tem gado, cultivo de produtos agrícolas e tem tanque escavado. Os tanques escavados dele, na propriedade, ocupam apenas 4% da área. E no faturamento dele, a produção dos 4% de área de piscicultura é 51% do faturamento dele. A rentabilidade é... Agora, é o seguinte, não adianta botar o tanque rede para engordar se você não tiver a garantia de que a ração vai chegar lá, que o alevino vai chegar lá, que depois de tirar do peixinho de lá, entende? Não vai ter a indústria e não vai ter quem vai comprar. Então, tem que ser igual ao que nós fizemos no frango, no suíno, entendeu? Tem que ter a cadeia produtiva toda. Agora, tendo a cadeia produtiva toda, é o setor que tem... Gente, quando a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo cria uma câmara específica para tratar de pesca e aquicultura, os empresários da Fiesp não são fracos, né? Eles sabem o que eles estão fazendo, tá? Então, o BNDES está com a receptividade, né, de acolher os... Inclusive, está bem adiantado o financiamento do projeto do Estado do Acre, né, o estado do Acre montou, né, o governador Tião montou todo assim, né, um projeto bem estruturado, onde vai ter cooperativa de pequenos produtores, tá, vai ter o empresário que vai botar a fábrica de ração, vai ter o empresário que vai botar o frigorífico, vai ter a comercialização, o governo do estado vai entrar, isso vai dar uns 220 milhões, né, senadora Aníbal, aproximadamente, e o Acre em 3 anos deve quadruplicar, ou quintuplicar, né, a produção.
É, vai aumentar de 5 mil toneladas ano para 20 mil toneladas anos em 4 anos.
Em 4 anos, tá? É um projeto de 220 milhões, aproximadamente?
220 milhões, com possibilidade de reposição em muito pouco tempo.
Pouco tempo, tá? Então, a receptividade do BNDES, inclusive, para os projetos está muito grande, tá? Então, vamos para frente que esse... A outra coisa que eu quero falar é o seguinte. A Amazônia... É uma região, senador João Pedro, né? Senador Aníbal, todos os senadores aqui que compõem, né, a região amazônica.
E os que querem compor,
né, como Mato Grosso do Sul, né, e tal. O senador Mozarildo, né, que também faz parte. É o seguinte, ó. Nós temos na Amazônia 8,5% da água doce do planeta. Um clima absolutamente favorável. Espécies fantásticas. Fantásticas, gente. Pirarucu, né? Tambaqui, matrinchã, tucunaré, e por aí vai. Né? Surubim, né? E é o seguinte, a região norte está lá em terceiro lugar. Né? Se a gente colocar 1% da área de água que a gente tem na Amazônia hoje, não com os reservatórios, hoje, né? Nós conseguimos produzir 7,5 milhões de toneladas de pescado na região amazônica. Se a gente colocar 1% só na área de água que tem lá na Amazônia. E é o seguinte, a gente faz isso sem derrubar nenhuma arvorezinha. Porque para criar um boi, você desmata um hectare uma cabeça de boi lá na Amazônia, né? Para matar o boizinho, leva 3 anos. Um boizinho, depois de 3 anos de desmatamento, ele não dá uma tonelada de carga, de carne. Se você colocar 1 hectare de lâmina d'água, né? Tanque-rede de lâmina d'água, 1 hectare, você, dependendo da espécie... Né? Se é tambaqui, tem um rendimento maior, se é né? Pirarucu, é outro. Mas você consegue, ao invés de 1 tonelada por hectare de terra desmatada, você consegue, entende, 300, 400 toneladas por ano de peixe. Por ano, senador Cacildo, por ano. Né? 400 toneladas por ano, dependendo da espécie.
E tem mercado para isso.
Por que que isso não aconteceu até agora? Porque essa é a pergunta. Se é tão bom, por que que não aconteceu? Tá? Porque para acontecer, gente, precisa o seguinte. Cada peixinho deste, tem um jeito de se reproduzir, tem um jeito de se alimentar, tem um tempo de, né, de crescimento. Portanto, para cada peixinho desse, precisa ter a pesquisa. Precisa saber como é que reproduz em cativeiro, como é que alimenta em cativeiro, como é que maneja em cativeiro. Tá? E a partir do momento que você tem a pesquisa, você consegue ir montando, né, a estrutura de produção. Além disso, é o seguinte, você precisa, para poder produzir, você precisa garantir que tenha o filhote, o alevino. Né? Então tem que ter uma estrutura que produza para dar os 7,5 milhões de toneladas. Né?